Olá, eu sou Hernando Valentim do Prado e este é o Cuidado, Saúde e Cidadania, o podcast da série SUS. Organizar a atenção básica e fazê-la funcionar com resolutividade e atender ao menos 80% das necessidades de saúde da população não é tão difícil quanto parece. E isto nós vamos demonstrar de um modo bastante prático nesta edição do Cuidado, Saúde e Cidadania. Faremos essa discussão a partir de um ponto de vista prático, já realizado. Neste caso, a vivência se refere à organização do pré-natal na estratégia Saúde da Família a partir de dados epidemiológicos observados no dia a dia do serviço e sobre como a organização do pré-natal influiu na organização de todos os outros programas da Estratégia Saúde da Família. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, ouça o programa até o fim e, se gostar, encaminhe para os seus contatos.
O Cuidado, Saúde e Cidadania é o podcast do coletivo da série SUS. Você pode nos ouvir no RádioTube, no Spotify, então não deixe de ouvir e compartilhar com seus contatos.
Ao sair da faculdade de enfermagem em 2004, mergulhei na estratégia Saúde da Família. Não tinha e nem estava em meus planos imediatos fazer uma especialização. Entrei no serviço na cidade de Rio Negro, no Mato Grosso do Sul, sem curso introdutório, só com o que aprendi na graduação realizada na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E ao contrário do que eu imaginava na época, esse curso foi realmente muito bom. Aprendi quase tudo o que precisava saber para ser um enfermeiro em saúde da família. E certamente sabia o suficiente para começar sem parecer um idiota. Claro que na época eu não sabia disso. Fui percebendo isso aos poucos. Ao começar, passei um tempo tomando o pé da situação sanitária do município e um dia olhei um relatório sobre a situação do pré-natal e descobri que duas gestantes haviam começado o acompanhamento após o 8º mês de gravidez. Quase morri de vergonha. Isso era inaceitável, para mim e deve ser para qualquer enfermeiro. Claro, não deve ser vergonha só para o enfermeiro, deve ser uma vergonha para qualquer pessoa do setor saúde. Qualquer trabalhador da atenção básica que tenha vergonha na cara deve ficar com vergonha diante de uma situação como a que eu descobri em minha equipe. Depois do susto, depois do choque inicial, fui atrás de descobrir quem eram essas mulheres, onde moravam, quem era o agente comunitário de saúde da microárea delas, e descobri que essas mulheres não moravam no município até alguns dias, e que foram as nossas ACS que as encontraram e as trouxeram para fazer o pré-natal, mesmo atrasado. Fiquei aliviado e até orgulhoso das agentes de saúde. Porém, mesmo sabendo que elas não eram na minha área, continuei com vergonha. No mesmo relatório, descobri outros casos tão vergonhosos quanto estes. Tinha gestante começando o pré-natal na 14ª, na 16ª, na 25ª semanas, além dessas duas que estavam fora de qualquer curva de absurdo e de ridículo. Não é aceitável ter gestante iniciando o pré-natal após a 12ª semana, segundo o protocolo. Tenho muitos colegas que não gostam de protocolos, pregam contra eles, como se fossem amarras, porém eu gosto de protocolos, principalmente como ponto de partida. E foi por conta do protocolo, entre outras fontes, que descobri essas falhas. Naquela semana, em reunião com a equipe, apresentei a situação. Discutimos o problema, as falhas que possibilitavam aquela situação, estudamos as normas de funcionamento do pré-natal e começamos a fazer ajustes para corrigir os erros. A meta era, em 6 meses, não ter nenhuma gestante iniciando o pré-natal após a 12ª semana de gestação. Após 4 meses, fizemos um primeiro balanço e foi surpreendente. Nenhuma gestante iniciando o pré-natal depois da 12ª semana e 3 delas tinham começado o pré-natal na 8ª semana. Podem até dizer, mas é normal hoje em dia isso, não é? Mas levem em conta que isso foi em 2005, antes de vários programas e projetos que existem hoje, e antes da existência de teste rápido para identificar gravidez na rede pública. Será que conseguimos isso com mágica? Não. Nenhuma mágica foi necessária. Foi apenas trabalho de equipe. Juntos fizemos o diagnóstico dos erros. Juntos aprendemos e mudamos processos de trabalho. E como não poderia ser diferente, a principal estratégia coube aos agentes comunitários de saúde. Eles e elas passaram a conversar em todas as visitas domiciliares sobre menstruação atrasada, o que dava margem para discutir gravidez, promover os exames preventivos de câncer de colo de útero e discutir a prevenção à gravidez sem planejamento, principalmente com as adolescentes. Se na conversa descobriu que a mulher estava com a menstruação atrasada, já era ofertada a oportunidade de consulta de enfermagem, muitas vezes no mesmo dia. E se não dava para ser no mesmo dia, sempre agendava com o dia e a hora marcada. Na consulta, havendo sinais sugestivos de gravidez, era solicitado imediatamente o exame para confirmar, e este era realizado no dia seguinte ou conforme a disponibilidade da mulher. E confirmada a gravidez, iniciava-se o pré-natal de imediato. Todo esse processo, em alguns casos, acontecia na mesma semana. A segunda consulta e as demais eram sempre com o dia e a hora marcada. Tenho horror em deixar pessoas esperando, principalmente se for gestante. A estratégia saúde da família, ela sempre foi um desafio, aí, no mínimo, sempre foi um grande desafio para a maioria dos profissionais. Ela não confere aí ao trabalhador da saúde um grande prestígio social. E a maioria deles também tem um grande desconhecimento sobre o que fazer e como fazer na saúde da família. Para fazer saúde da família, seja qual for a profissão, exige-se um conhecimento vasto que não se limita à clínica. E um dia no saúde da família pode acontecer de tudo, e inclusive nada. Se bem que isso de não acontecer nada, eu ainda não testemunhei. Isso é desafiador e quase sempre deixa o trabalhador, deixa o profissional inseguro. Trabalha-se no escuro quase o tempo todo, situação com a qual grande parte dos profissionais não conseguem lidar bem e nem parecem ter interesse. Enfrentar todos esses desafios é um risco que não tem atraído muita gente. Pelo contrário, parece que afasta. Com a escassez de pessoal capacitado, situação que se agrava pela quase ausência de concurso público em grande parte das regiões do Brasil, acaba-se tendo que trabalhar com quem se dispõe, tendo este alguém os conhecimentos necessários, a aptidão ou não. Por outro lado, embora reconheça a complexidade de ser um trabalhador de uma área tão vasta e complexa quanto a atenção básica, não dá para continuar mistificando. Por mais que queira valorizar o que sei fazer, por mais que eu queira dizer que não se trata de um trabalho que qualquer um possa fazer, não dá também para se enganar. Não é tão difícil assim.
Tu é cego!
Sei disso por experiência própria. O que tem de difícil é analisar um relatório e corrigir as falhas. No exemplo apresentado hoje, não foi feita uma exaustiva análise dos indicadores epidemiológicos do município, como gostam de fazer os pesquisadores em apresentações em eventos científicos. Foi? Você ouviu? Você acha que foi feito isso? Não foi. Partiu-se apenas de um indicador, início de pré-natal até a 12ª semana. Situação corriqueira e quero acreditar que qualquer enfermeiro recém-formado é capaz de fazer, já que eu fiz e era recém-formado. E não tive nenhuma dificuldade para isso. Ao reconhecer o problema e levá-lo para a reunião de equipe, envolveu-se e responsabilizou-se todos e todas. Discutiu-se os problemas que existiam naquele e em outros programas. A partir do enfrentamento desse único indicador, mudança no processo de trabalho de quase toda a equipe. Isso porque quase todos assumiram que o problema era seu e que poderia ser resolvido. Essas mudanças e os resultados estão detalhados no artigo O Cuidado à Mulher como Centro da Estratégia Saúde da Família, que foi publicado pela Revista de Atenção Primária à Saúde. E aí, se você tiver curiosidade de aprofundar isso, você pode procurar aí no Google e você vai encontrar esse artigo. Ao iniciar as mudanças no processo de trabalho, a partir da observação deste único dado, que foi o início de pré-natal até a 12ª semana, a gente observou também que dava para influir em outros programas. Por exemplo, dava para estimular a realização de preventivo de câncer de colo de útero e de mama. A gente começou também a organizar a puericultura, a visita domiciliar programada para o recém-nascido, o programa de saúde da criança, a prevenção de gravidez na adolescência, entre várias outras coisas que a gente ainda não fazia e começou a fazer a partir dessa única observação. Além disso, ao observar os resultados positivos em apenas 4 meses, a equipe percebeu que poderia usar outros indicadores para pensar outros programas. Ao mesmo tempo, percebemos que foi o esforço de cada um que deu resultado, e não o de um ou outro em particular. Todas essas ações desencadeadas só foram possíveis graças ao estabelecimento da educação permanente em saúde. E foi uma educação permanente orgânica, feita na base do estudo de grupo. Cada um aprendendo e ensinando. Estudava-se coletivamente determinado programa, fazia-se oficinas, pensava-se a logística e os programas eram implementados. Quase sempre sem a necessidade de intervenção da Secretaria Estadual de Saúde ou de qualquer outro tipo de apoio, que não existia na época, inclusive. As mudanças começaram na Estratégia Saúde da Família e rapidamente envolveu o Laboratório de Análise Clínica, a farmácia, a clínica multiprofissional, a gestão e até o Hospital Municipal. Olha só, será que é tão difícil assim fazer a atenção básica funcionar com resolutividade?
Errou!
Chegamos ao fim dessa edição do podcast Cuidado, Saúde e Cidadania, o podcast da série SUS. Mas não queremos apenas falar, queremos te ouvir também. O que achou da história de hoje? Pode tirar um tempinho e nos contar se já passou por alguma situação semelhante? Como funciona a estratégia saúde da família no seu município? É na base da desculpa ou na base de encontrar soluções com a equipe?
Se você tem uma boa história sobre o SUS, seja você usuário ou trabalhador, conte para a gente. Grave um áudio com sua história e nós nos comprometemos em divulgá-la aqui no podcast. Se tiver alguma pergunta, pode deixar também nos comentários e prometemos responder tudo na medida do possível. Até o nosso próximo episódio. Benfeitoria. As seguintes pessoas são benfeitoras e benfeitores da série SUS e nos ajudaram a levar esta produção até você. Agradecemos a Marta Luísa Dias, Gideuci Alves de Lira, Aristóteles Cardona, Fernando Rocha Lucena Lopes, Eymar Mourão Vasconcelos, Wesley Leandro da Silva e Karina Gomes. Seja você também benfeitora ou benfeitor da série SUS. Contribua com nossas produções e ganhe livros. Veja como participar na descrição do episódio.
Eu sou Hernando, sou enfermeiro e foi um prazer falar sobre atenção básica com você, aqui no Cuidado Saúde Cidadania. Se você gostou da conversa, faça a palavra circular. Encaminhe esse podcast para os seus contatos. Até o próximo programa.